Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português neste dia 23 de maio, hoje é terça-feira. Lá fora, 24 graus, ao microfone Álvaro Lúcio Andrade, a produção do Léo Sarrilo. Boa tarde. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. O governo russo diz que repeliu ataques no seu território provenientes da Ucrânia. No Sudão, prosseguem ligeiros combates na capital Khartoum, apesar do cessar-fogo em vigor. Como sempre, a nossa primeira hora desta emissão de 90 minutos é dedicada à Angola. A economia vai estar em foco. Temos reportagens sobre a queda do valor do Kwanza, o papel das companhias privadas na economia angolana e ainda a produção de café no Uíge. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas vamos começar com as notícias internacionais. O governo da Rússia disse hoje que, após dois dias de combate, repeliu e matou dezenas de combatentes que descreveu de nacionalistas ucranianos que haviam entrado no país vindos da Ucrânia. Não houve confirmação independente que os combates haviam terminado, mas o governador da região de Belgorod, na Rússia, disse terem sido levantadas as medidas antiterrorismo aplicadas na segunda-feira. Um dos dois grupos, que reivindicaram a responsabilidade pelo ataque, emitiu um comunicado dizendo que um dia voltarão para ficar. Os combates forçaram a Rússia a evacuar cidades ao longo da fronteira com o nordeste da Ucrânia. Os dois grupos que reivindicaram a responsabilidade nesses ataques, a Legião da Liberdade da Rússia e o Corpo de Voluntários Russos, descrevem-se a si próprios como dissidentes russos. O governo ucraniano negou qualquer responsabilidade. Entretanto, um tribunal em Moscou prolongou por mais 30 dias a detenção do jornalista americano do Wall Street Journal, Ivan Gerskovich, preso no passado dia 29 de março sob a acusação de espionagens. Os Estados Unidos voltaram a pedir a libertação do jornalista. No Sudão, residentes na capital Khartoum disseram que continuam hoje a registar-se combates na cidade, incluindo fogo de artilharia, no que devia ter sido o primeiro dia de um cessar-fogo de uma semana. Contudo, notícias indicam que os combates diminuíram na densidade em muitas áreas da capital. As forças armadas chefiadas pelo general Abel Fah al-Burhan e as forças de segurança rápida do general Mohamed Hamdan Dagalo tinham acordado no início de cessar-fogo ontem, após conversações em Jeddah, na Arábia Saudita. O acordo prevê o estabelecimento de um mecanismo de monitoria composto por representantes dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e também das duas forças em conflito. O enviado da ONU para o Sudão disse que os combates já causaram mais de 700 mortos entre civis, incluindo 190 crianças e outras 6 mil foram feridas. As autoridades sul-africanas estão a examinar informações de que um carregamento de armas foi ilegalmente feito no navio russo atracado na base naval de Simonstown, na cidade de Cabo, em dezembro do ano passado, revelou o portal de notícias Semafor, citando três fontes formalizadas com as investigações. O presidente Cyril Ramaphosa ordenou as investigações depois do embaixador americano na África do Sul ter afirmado publicamente que Washington possuía provas do carregamento de armas. O executivo de Pretória diz na altura que não tinha havido nenhum carregamento de armas aprovado pelo governo e prometeu nomear um juiz reformado para chefiar as investigações, algo que, contudo, não fez, pelo menos publicamente, até agora. Um porta-voz do Departamento de Estado americano afirmou ontem não ter nada novo a acrescentar às anteriores declarações em que os Estados Unidos disseram estar preocupados com o incidente. A mesma fonte sublinhou que o grupo mercenário russo Wagner está a tentar obter armas através de terceiros países para depois transferi-las para o Mali. Procuradoras do Tribunal Penal Internacional disseram hoje, no julgamento de um rebelde do Mali, que este foi uma figura importante na clara perseguição a residentes de Timbuktu e um participante entusiasta em crimes de guerra. Os procuradores afirmaram que Al-Hassam Al-Abdul Aziz foi uma figura central do grupo islâmico Ansar Dine, que controlou todos os aspectos da vida diária em Timbuktu depois de assumirem o controle da cidade em 2012. O réu, enquanto chefe de uma força policial radical islâmica aterrorizou a população da cidade, especialmente mulheres, que foram alvos de violações, casamentos forçados e escravatura sexual, segundo a acusação. Na Guiné-Conakry, as estações de televisão privadas e os espaços de informação online exibiram hoje em um contínuo nos ecrãs frases de apoio à liberdade de imprensa, em protesto contra o que dizem ser restrições impostas pela junta militar no poder. Os canais Space TV e Calac TV exibiram seus ecrãs imagens de duas mãos a forçar barras sobre um fundo das cores nacionais do país, por cima do slogan Dia Sem Imprensa na Guiné. Outros canais apresentaram variações sobre o mesmo tema. A rádio difundiu música sombria. Os Estados Unidos anunciaram hoje novas sanções contra a Coreia do Norte relacionadas com milhares de trabalhadores no setor de tecnologia de informação, muitos dos quais operam na Rússia e na China.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E quando são 13 horas e 6 minutos na capital americana, falemos da moeda nacional angolana que tem estado em grande queda, devido à falta de divisas que levam, por outro lado, ao aumento do preço do dólar e do ouro no euro nos mercados nacionais. Essa queda está associada também ao declínio dos preços de petróleo e gás, que constituem 95% das receitas cambiais do país. Koke Mokuta falou com especialistas.
Nos últimos 4 meses, Angola perdeu 40% da sua capacidade de arrecadação de divisas, tal como nos diz José de Lima Massano, governador do Banco Nacional de Angola, que justifica a subida nos seguintes termos.
Se tivéssemos, nesta altura, que intervir para manter a taxa de câmbio aos níveis de há 2 meses, as reservas internacionais teriam já caído em cerca de 1.000 milhões de dólares. Portanto, um exercício que causaria outros danos à economia, incluindo a sua solvabilidade externa.
Com a redução da capacidade de arrecadação de divisas, o euro sobe para 63 mil kwanzas e o dólar norte-americano a 60 mil contra 51 e 53 dos últimos 3 meses. Para o economista Nathaniel Fernandes, a falta de produtos para Angola vender no exterior do país está na base desta inflação.
Essa balança de pagamentos equilibrada tem a ver com o quanto nós vendemos para o exterior e o quanto nós vamos buscar do exterior. Acolher o aumento demográfico, mas também é necessário que as nossas exportações possam realmente ser competitivas, possam ter a qualidade necessária e um preço de venda também competitivo. Qualidade, bom preço, faz com que os fornecedores nos procurem.
Fernando diz que a situação vai continuar para mais tempo.
Começa a fazer um esforço durante algum tempo para se equilibrar essa balança, aumentando as exportações. Mas a realidade é que esse esforço não tem surtido o efeito desejado. A população angolana vai crescendo e, à medida que a população angolana vai crescendo, as necessidades dentro do país vão crescendo também.
Já o economista Mário Bernardo entende que o Banco Nacional de Angola precisa continuar a adotar medidas concretas para travar a depreciação do kwanza e a falta de divisas.
É recomendável uma certa prudência, fundamentalmente na condução da política monetária, e uma certa harmonia naquilo em que os outros entes para o garante de uma certa estabilidade da política econômica. E aqui fizemos referência ao Ministério das Finanças, ao Ministério dos Petróleos e ao próprio Banco Nacional de Angola, tendo em conta essa vulnerabilidade aos choques externos.
Koke Mokuta, Luanda.
E continuamos a falar da economia, ainda na sequência do documento recentemente apresentado pelo governo de Luanda, Estratégia Angola 2050. Na sua parte económica e empresarial, essa estratégia do Executivo tem desafios ambiciosos para, como diz o documento, proporcionar condições para que haja uma competição saudável entre o empresariado e que promova o surgimento de outras empresas sem ligações ao Estado. Entretanto, Num cenário bastante centralizado como o da economia angolana, o debate centra-se nos caminhos a serem adotados para esse fim. Manuel José procurou respostas.
O especialista em gestão de políticas públicas e também deputado à Assembleia Nacional pela bancada da UNITA, David Kisabila, diz que o cenário micro das pequenas e macroempresas é assustador. O espectro dos monopólios que ensombravam a economia angolana foram banidos, mas vai dando lugar a outros grupos empresariais totalmente ligados à liderança do país. David Kisadila mostra como o executivo deve fazer para alterar o quadro.
E os incentivos fiscais, por exemplo, é um dos elementos que devia prever. Facilitar os financiamentos bancários, com taxa de juros reduzida até bonificados em determinados certos casos, criando zonas de prioridade. Nós encontramos província hoje com muitos recursos e o empresariado não vai lá porque não havia desse.
Ovídio Paula é professor universitário e já foi deputado pelo grupo parlamentar do MPLA. Chama atenção para que programas destes tenham em conta os acadêmicos nacionais que conhecem a realidade das comunidades.
São essa questão das empresas. Nós temos que ser pragmáticos. Quem são as pessoas, por exemplo, aqui em Angola que têm direito a crédito? Esse problema é que tem que ser discutido a fundo. Não basta os programas, podem até estar bonitos no papel, etc, etc. Mas depois não passam disso. É um programa mais 2050 e tal. Mas eu fico sempre cético. O que me parece aqui que falta é o diálogo inclusivo. Os problemas das comunidades serem resolvidos lá, ouvir as próprias comunidades.
Eduardo Nkosi é especialista em finanças públicas e também professor universitário. Aponta o que para si está errado.
Os próprios dirigentes do país tornaram-se empresários com capital retirado do horário público. O Zedo foi, faz a sua alma e deve criar uma nova classe dos empreendedores que praticamente são ligados ao governo.
O professor indica os caminhos a seguir para que a estratégia alcance sucesso.
A distribuição do capital proveniente do financiamento de todos a uma média dúzia de pessoas, isso assim o país não avança. As pessoas que saem das universidades têm noção de como criar as empresas, como gerir as empresas, eles devem encontrar a possibilidade de financiamento para conciliar a teoria que eles aprenderam na escola e com a realidade. O governo só pode facilitar a criação de empresas através das políticas públicas que eles podem criar.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Antes de continuarmos a falar da economia do café, uma notícia que acaba de chegar aqui à redação. A empresária Isabel dos Santos poderá ser levada a tribunal num caso que envolve o não pagamento de quase 400 milhões de dólares à companhia de telecomunicações angolana Unitel. Os advogados da empresa pediram ao tribunal para acrescentar o nome de Isabel dos Santos como arguida no caso que a Unitel iniciou contra uma companhia holandesa denominada Unitel International Holdings. De acordo com os advogados, os fundos da Unitel foram emprestados àquela companhia holandesa para aquisição de ações em empresas de telecomunicações. Os fundos ascenderam a 395 milhões de dólares e ainda juros devidos, de acordo com os advogados no tribunal em Londres. Aqueles defensores argumentam que Isabel dos Santos, que era então diretora da Unitel, quando os empréstimos à Unitel International Holdings da Holanda foram feitos, não cumpriu os seus deveres para com a empresa angolana ao não tomar medidas para assegurar que a empresa holandesa iria pagar os empréstimos. Os advogados de Isabel dos Santos argumentaram no tribunal, no entanto, que a Unitel é responsável pelo não pagamento das dívidas devido ao seu papel na, estou a citar, confiscação ilegal pelo Estado angolano dos bens da Unitel International Holdings. Fim de citação. Angola foi durante a era colonial um dos principais produtores mundiais de café e a principal zona de produção era o Juíze. O Muniz Francisco diz-nos que os produtores locais estão a intensificar a produção com grande sucesso, que poderá ser bem maior se houver uma melhoria de infraestruturas e maior estímulo financeiro para a compra de insumos agrícolas.
Pedro Ricardo, responsável da Fazenda Boa Entrada, localizada no bairro Kisanga, a 12 quilômetros da cidade capital da província do Ije, fala do processo da evolução que o café da sua fazenda está a conhecer.
Já temos um café cerca de 60 hectares ali implantado com café. E este café, já consigo decoletar pelo menos café em coco seco, já estou atirando em cima de 200 sacos. Eu exportei o café o ano passado, exportei 10 toneladas. e este café é vendido na Angona Bela. Produzimos, cascamos aqui no Inca, onde temos a descasca. Nós transportamos o café para Luanda, na empresa da Angona Bela. E eu estou associado com a empresa como um empresário que compra um café a neve da província do Uixe.
No setor da agricultura, as dificuldades são relativas em todo o país, principalmente para pequenos agricultores, apesar do executivo ter lançado o reto na diversificação da economia através da agricultura. Mas ainda assim, Pedro Ricardo entende que...
Trabalha sem financiamento, nada. Via de acesso, estamos todos mal, não temos nada, não temos nenhum meio de transporte para deslocar até a fazenda. Vamos ao momento a pé e voltar a pé.
Por outro lado, João Samuel, membro do Conselho Económico e Social dos Agricultores na província do Uixe, diz que...
Com a produção do café, cada vez está mesmo maior. O povo quer estar trabalhando. Por exemplo, o ano passado, consegui de vender 15 toneladas de café e o meu irmão também conseguiu de vender 10 toneladas. Aí toda a população está trabalhando, mas o marca só ele não ter apoio direito. O governo poderia apoiar, dar pelo menos trator que dá para evacuar o pulo, dar carros, nada. É tudo a manual por manual, o serviço não vai bem. A gente temos sempre reunido com a direção econômico, social, da agricultura, sim, mas não mete em consideração. A pessoa fala, os que estão no município também, os administradores, não atendem nada. Que o nível desses caminhos só tem que ser na província, em ordem do seu governador.
Tu Miguel Camões, chefe do departamento do Inca no Uixe.
Nos últimos 2 anos, no ano passado, tivemos a produção de 3.300 toneladas de café, Mabuba, e este ano prevemos a subida. A estimativa que nós temos é de 4.530 toneladas de café, Mabuba.
Do Uixe para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. A comercialização do café angolano está também a aumentar. A Câmara de Comércio e Indústria da Sérvia acolheu na segunda-feira, na cidade de Belgrado, a iniciativa Café de Angola, Conectando as Culturas do Mundo, edição em Belgrado. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 12.080 e 17.655 kHz. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com, no tablet, telefone ou computador. E também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, com a referência VOA Português. E se quiser contactar-nos, pode fazê-lo através da nossa redação central, com o número no WhatsApp, mais 1-202-25-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira o tema será o Dia de África, que assinala no próximo dia 25 de maio. Portanto, África Agora, sexta-feira. Vamos agora para o sul de Angola, na província do Cunene, onde estão em curso reparações ao canal do Cafu, em Xangongo, uma obra que custou ao Estado quase 150 milhões de dólares, numa extensão de 140 quilómetros que serviria de irrigação para terras agrícolas. Partes do canal, no entanto, foram destruídas em recentes cheias. A governadora do Cunene, Jardina Ulpinamué de Dalelua, visitou as zonas rurais onde constatou que uma cintura verde está a produzir bens alimentares, particularmente hortícolas, embora tenha reconhecido que essa produção é bastante pequena. Armando Chicoca tem a reportagem.
A constatação foi feita ontem, segunda-feira, 22 de maio, durante a jornada de campo da governadora do Cunene, Jardina Ulpinamué de Dalelua, que aproveitou igualmente a oportunidade para se enterar da reparação dos danos causados naquele mesmo canal pelas enxurradas.
As partes que estavam danificadas foram reparadas e bem reparadas e vão fazer um trabalho de reorientar as passagens de água.
O engenheiro Jerônimo António.
Não se entenderam a reparação de caia. Fomos os primeiros a denunciar que a qualidade das obras não eram boas e vamos continuar a acompanhar e alertar o governo naquilo que está mal feito.
A construção do canal do Cafo em Xangongo custou dos cofres do Estado 137 milhões de dólares americanos numa extensão de 140 quilômetros e foi inaugurada a 4 de abril de 2022 pelo presidente da República, João Lourenço. Para o rei da Umbala, Yonalueke no Kunene, Mário Sapitamba.
Está a cheirar fome. As comunidades, quando têm fome, o primeiro sítio a se dirigirem para gritar o seu socorro é nas Umbalas. É uma preocupação que nos tira sono. Porque estávamos habituados em determinados sítios com a estiagem, mas agora estamos a falar quase da província no seu todo, com o mesmo problema. Os apoios já temos estado a constatar que não têm sido suficientes desde iniciamos em 2019 para cá. O que vamos pedir ao Executivo é que continue a ajudar, tal como tem estado a tentar fazer. Mas a satisfação como tal, já automaticamente sabemos que o governo é capaz de satisfazer isso a 100%. Praticamente temos a água do canal neste momento. E o canal não cobra todo o espaço territorial do Cunene, mas a situação não é das melhores.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a BAL, Liga África de Basquetebol. Amanhã Petro de Luanda tem pela frente o Douane do Senegal nas meias finais da competição. É um jogo em Kigali, no Ruanda. Douane, recorde-se, ficou em segundo lugar na Conferência Saara com 3 vitórias, 2 derrotas e depois nos quartos de final esmagou, cilindrou, deu surra ao Ferroviário da Beira 93-73. Petro Atlético terminou no tempo da Conferência Nilo com 5 vitórias e depois nos quartos de final suou para bater o ABC da Costa do Marfim por 4 pontos. Por menor curioso é que nos últimos 2 jogos do Petro, estes foram ganhos dificilmente. No último jogo da Conferência Nilo, bateu o Al Ahly por 1 ponto e depois nos quartos de final, como dissemos, o Douane por 88-84. Um dos jogadores que tem estado em evidência é Carlos Moraes, o veterano angolano, que continua a ser pedra essencial da equipa.
Sou apenas o Carlos Moraes e tento fazer o máximo para ajudar a minha equipa. É para isso que eu estou aqui e é por isso que eu vou continuar a fazer o meu trabalho, sempre focado em tentar ajudar em todos os momentos.
Era Carlos Moraes, jogador do Petro Atlético, que amanhã defronta o Douane do Senegal para um lugar na final do BAL para disputar no sábado, no dia em que se registra também o jogo para o terceiro lugar. A Voz da América vai fazer a cobertura do jogo da manhã nos 13.730 kHz. Estaremos no ar meia hora antes do jogo para analisarmos as duas equipas e mais, portanto, a partir das 15h30 de Luanda. A outra meia-final entre o Stade Malian e o Al Ahly do Egito. Vamos agora para o futebol europeu e começamos com aquela controvérsia em redor dos insultos racistas a Vinícius, o jogador do Real Madrid. 7 pessoas foram presas em Espanha, num caso que está a abalar o futebol espanhol, se não mesmo a nação, que é acusada por Vinícius de ser um país racista. Entretanto, um árbitro do VAR foi retirado. Vinícius, recordemos, recebeu um cartão vermelho já no tempo de descontos e o VAR mostrou Vinícius a bater na cara de um adversário, mas não mostrou em uma imagem anterior em que esse adversário o tinha agarrado pelo pescoço. Em Itália também há controvérsia. Um tribunal impôs uma multa, por assim dizer, de 10 pontos ao Juventus, que assim cai do segundo para sétimo lugar. Recordemos que anteriormente o Juventus tinha sido penalizado com 15 pontos, protestou e isso foi suspenso o mês passado, agora decidiu-se em 10 pontos, o que significa que a 2 jornadas do fim, Juventus tem agora imensas dificuldades em alcançar o 4º lugar que dá acesso à Liga dos Campeões. Fica 5 pontos atrás do Milão, que está em 4º lugar, e um desses jogos que ainda falta é precisamente contra o Milão. Razão de tudo isto, ilegalidades cometidas no financiamento de transferências de jogadores. E agora Juventus tem mais problemas. A Federação acusou agora o clube e 7 antigos diretores de alegada fraude pelo modo como reduziram o salário dos jogadores durante a epidemia da Covid-19. Ontem, a Inglaterra houve festa grande em Newcastle depois do empate da equipa da casa com o Leicester a 0 golos. Esse empate significa que o Newcastle está garantido nos 4 primeiros e vai estar pela primeira vez nos últimos 20 anos na Liga dos Campeões. Foi festa grande, até parecia que tinham ganho o campeonato. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem o Denver Nuggets qualificou-se para a final do campeonato ao derrotar o Los Angeles Lakers 113-111, eliminando assim os Lakers por 4-0. Nikola Jokic é o grande homem do Denver. Ontem marcou 30 pontos, ganhou 14 ressaltos e teve 13 assistências. Hoje poderá ficar decidido quem é o outro finalista e tudo indica que será o Miami, que hoje recebe o Boston e comanda esta final da Conferência Leste por 3-0.
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta terça-feira. Vamos até Moçambique para uma reportagem que para os ouvintes angolanos estará muito comum com as suas experiências nos hospitais. William Mapote.
Anselmo Machava, presidente da associação, foi o porta-voz do anúncio.
Os profissionais de saúde reunidos em assembleia decidiram convocar uma greve nacional a partir do dia 1 de junho de 2023, com duração de 25 dias prorrogadas. Lamentamos profundamente chegar a esse ponto, mas não estamos em condições psicológicas, físicas e espirituais de continuar a fornecer o atendimento e os cuidados que vocês merecem.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
Este é o som que vai acompanhar até o final da campanha eleitoral na Guiné-Bissau, no dia 2 de junho. A partir de hoje, uma série de entrevistas com os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar, já daqui a pouco com o Amâncio Miguel. Estamos assim a chegar ao final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos na Voz da América. We'll be right back.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América neste 23 de maio de 2023. É terça-feira. Vamos para já dizer que é um prazer estar na sua companhia. Na sonoplastia está connosco a Keila Williams. O realizador é o Lio Sahilo e a sua mãe Miguel. Dentro de instantes, as notícias com o Álvaro Lúcio Andrade. Boa escuta. E nas notícias é destaque que a Rússia diz que repeliu ataques no seu território provenientes da Ucrânia. No Sudão, prosseguem ligeiros combates, apesar do cessar-fogo em vigor. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do próprio transmissor da Voz da América. Pode acompanhar-nos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter e no YouTube. Além do Instagram, basta para tal escrever VOA português. Nosso WhatsApp é o +1 202 251-9466. De seguida vou convidar o Álvaro Lugier Andrade para a atualidade. As notícias internacionais, de seguida com o Álvaro Lugier Andrade.
E começamos no Sudão, onde residentes na capital Khartoum disseram que continuaram a registar-se alguns combates na cidade, incluindo do fogo de artilharia, no que devia ser um primeiro dia calmo devido ao cessar-fogo que entrou em vigor ontem. Notícias de última hora afirmam que os combates diminuíram em densidade em muitas áreas da capital. O acordo mediado pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita prevê o estabelecimento de um mecanismo de monitoria composto por representantes dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e ainda das duas forças em confronto. A Rússia disse hoje que após dois dias de combate tinha repelido e morto dezenas de combatentes que descreveu de nacionalistas ucranianos que entraram no país provenientes da Ucrânia. Não houve confirmação independente que os combates terminaram, mas o governador da região de Belgorod, na Rússia, disse que foram levantadas as medidas antiterrorismo aplicadas na segunda-feira. Dois grupos que reivindicaram a responsabilidade pelos ataques disseram que são dissidentes russos. As autoridades sul-africanas estão a examinar informações que apontam para um carregamento de armas ilegalmente feito num navio russo atracado na base naval de Simonstown, na cidade de Cabo, em dezembro, de acordo com o portal de notícias Semaphore, que cita três fontes familiarizadas com as investigações. O presidente Cyril Ramaphosa ordenou as investigações depois do embaixador americano na África do Sul ter afirmado publicamente que Washington possuía provas no carregamento de armas. O executivo de Pretória disse na altura que não tinha havido nenhum carregamento de armas aprovado pelo governo e prometeu, no entanto, nomear um juiz reformado para chefiar as investigações, algo que, contudo, não fez até ao momento. As estações de televisão privadas e os espaços de informação online na Guiné-Conakry exibiram hoje em contínuo nos ecrãs frases de apoio à liberdade de imprensa em protesto contra o que dizem ser restrições impostas pela junta militar no poder. Os canais Espaço TV e Calac TV exibiram nos seus ecrãs a imagem de duas mãos a forçar barras sobre um fundo das cortes nacionais enquanto as rádios passavam música sombria.
E agora, depois do Álvaro ter estado aqui com as notícias, vamos ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique. Dizer antes que iniciamos hoje também a série especial sobre as eleições legislativas na Guiné-Bissau, mas isso será mais adiante. Agora sim, Moçambique, os enfermeiros anunciaram hoje uma greve nacional para reivindicar melhores condições. A mesma deve iniciar já no dia 1 de junho, tal como reporta o William Mapote.
Anselmo Machava, presidente da associação, foi o porta-voz do anúncio.
Os profissionais de saúde reunidos em assembleia
decidiram convocar uma greve nacional a partir do dia 1 de junho de 2023, com duração de 25 dias prorrogáveis. Lamentamos profundamente chegar a esse ponto, mas não estamos em condições psicológicas, físicas e espirituais de continuar a fornecer o atendimento e os cuidados que vocês merecem.
A greve é convocada para reivindicar velhos problemas que vão desde o que classificam de salários precários até a falta de condições de trabalho nos hospitais.
No momento em que falamos, além da falta habitual de medicamentos e equipamentos de proteção individual, como luvas de cano alto para maternidades e materiais cirúrgicos invasivos, alguns hospitais em Moçambique enfrentam escassez do soro fisiológico, obrigando os pacientes a comprar esses produtos para procedimentos cirúrgicos.
O governo ainda não reagiu ao anúncio. Quem reagiu com inquietação são os utentes do Serviço Nacional de Saúde.
Será uma situação demasiadamente triste. Estamos a pedir que o governo reaja.
Para isso, quem tem que consertar essa situação, eu acho que é o ministro.
Refira-se que em dezembro passado, quando os médicos entraram em greve, os enfermeiros não aderiram, não obstante estarem hoje a reclamar das mesmas questões que os colegas estavam a reivindicar. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. A Direção Nacional do Património do Estado, do Ministério da Economia e Finanças de Moçambique, cancelou o concurso lançado pelo Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, que é o STAI, através do qual pretendia alugar 21 viaturas por 88 milhões de meticais. As autoridades eleitorais dizem que tal vai complicar o processo. Reporta, a partir de Maputo, o Ramos Miguel.
Para o Centro de Integridade Pública CIP, estas aquisições refletem um padrão de corrupção que ocorre em contextos eleitorais em que se enriquecem alguns dirigentes. A Direção Nacional do Património do Estado, no Ministério da Economia e Finanças, cancelou o concurso lançado pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, através do qual pretendia alugar 21 viaturas por 88 milhões de meticais. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cunica, já veio alertar que este cancelamento vai ter um impacto catastrófico no recenseamento eleitoral, particularmente em Cabo Delgado.
O cancelamento de viaturas pode ter um impacto grave, gravíssimo, assim dizendo, porque dependemos das viaturas para podermos fazer o apoio logístico, dependemos das viaturas para podermos fazer a recolha e colocação dos brigadistas, para fazermos também a supervisão técnica, consiste em assistir o equipamento que se encontra avariado.
Entretanto, para o Centro de Integridade Pública CIP, houve aqui um problema de base no processo de planificação para a realização das aquisições por parte do STAI. Pelos valores envolvidos naquela adjudicação, percebe-se claramente que havia no mercado opções alternativas menos onerosas para os cofres do Estado, pelo que é bastante problemático que o STAI tenha optado por alugar viaturas a um valor exorbitante que era suficiente para adquirir viaturas novas, afirmou o pesquisador do CIP, Agdemar Bandi.
O CIP fez contas e viu que com aquele valor exorbitante era possível adquirir viaturas e não apenas alugar. Portanto, esta é a questão. O processo de planificação da contratação foi bastante problemático, que já levanta sérias dúvidas sobre a integridade das contratações que foram feitas pelo STAI.
Para o CIP, estas aquisições não servem o interesse público.
São adjudicações que são feitas de forma bastante questionável e que servem mais para o financiamento de campanhas eleitorais, para enriquecimento dos dirigentes, entre outros aspectos, e muito menos para servir o interesse público. Estas adjudicações não foram feitas para servir o interesse público, não foram feitas simplesmente para operacionalizar as atividades do recenseamento eleitoral. Vê-se claramente que foram feitas com outro propósito, que é o desvio de fundos públicos para interesses de determinados indivíduos.
E isto no contexto em que se fala que não há dinheiro para financiar os processos eleitorais no país.
Para mim, soa bastante problemático dizer que não há recursos quando, na primeira oportunidade que existe para fazer contratações, fazem-se adjudicações milionárias quando poderiam ser feitas ou quando havia alternativas menos generosas ao Estado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, a praia. Em Cabo Verde, o Instituto de Igualdade e Equidade de Gênero quer que o assédio sexual e moral seja melhor tipificado no Código do Trabalho. A questão foi debatida, tal como reporta Eugênio Teixeira, numa conferência realizada esta terça-feira na capital, Praia. Eugênio.
A presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, afirma que a instituição irá promover outras ações de formação e esclarecimento sobre essa matéria.
Apesar destes actos, não é, cometidos também entre colegas do mesmo nível hierárquico, ou como se falou, no assédio entre os subalternos e o seu superior, não são considerados assédios, mas têm outra tipologia no ordenamento jurídico cabo-verdiano, quer dizer que estes atos não passam impunemente, só não são classificados como assédio, não é? Nós acreditamos que seria preferível haver realmente toda esta tipificação para ficar bem esclarecido que o assédio tem várias origens e várias ascendências, não é? Que pode ser de superior para subordinado, subordinado para superior, entre colegas de trabalho.
A ideia é reforçada pelo jurista Emanuel Sousa.
Deve ser enquadrado como tal, até porque por uma questão de igualdade, não é? Repara, horizontal e também vertical no sentido ascendente. Porque isto depois tem implicações do ponto de vista, não é? Disciplinar, criminal. Então, neste caso, tem o princípio da legalidade, ou seja, só pode ser punido se estiver previsto na lei, não é? Tendo em conta a legalidade na vertente da tipicidade, se não estiver previsto, este caso não existe, então tem de estar.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
A campanha eleitoral na Guiné-Bissau para as eleições de 4 de junho já está em curso. A Voz da América começa hoje uma série de entrevistas com presidentes dos partidos com assento parlamentar. Nesta primeira edição, o entrevistado é o presidente do Partido da Renovação Social, Álvaro Lugero Andrade.
E nesta série de entrevistas aos líderes dos partidos políticos com assento parlamentar, o primeiro convidado da Voz da América é o presidente do Partido da Renovação Social, PRS, Fernando Dias, a quem comecei por perguntar que importância dá a estas eleições.
A eleição, como o próprio nome indica, tendo em conta a mudança de paradigma que temos no mundo, todos nós introduzimos um novo sistema que é a democracia, que oferece cada partido, ou seja, cada povo, o poder de decidir sobre os seus representantes. Partindo desta prisma, consideramos que a eleição sempre é importante porque permite a renovação dos órgãos da soberania, permitindo que o povo faça uma nova escolha.
Que objetivos o seu partido, o PRS, traçou para essas eleições a nível, por exemplo, do Parlamento?
O objetivo do PRS é para ganhar as eleições, ter uma maioria de 51% dos assentos parlamentares. Assim, para que o PRS possa governar e tomar as decisões com maior autoridade possível. Digo isto porque sempre quando o governo não tem maioria, você é obrigado a fazer as coligações. Mas num país como a Guiné-Bissau, tendo em conta as diferentes sensibilidades políticas que temos, e tendo um país frágil, é difícil pensar num governo, mesmo tendo uma maioria qualificada, um governo de um partido único. Então, a tendência para nós, sobretudo em África, é de formar um governo que integra as outras formações políticas, desde que essas formações tenham a vontade de contribuir para o bem-estar do povo. Nesta ótica, o PRS sempre no passado, quando da sua vitória em 2000, faz integrar diferentes sensibilidades políticas do país através de um governo alargado, permitindo que cada cidadão guineense competente tenha contribuição a dar. De igual modo, neste momento, estamos a pensar, em caso de vitória do PRS, vamos ter a participação de formações políticas com assento parlamentar, para que possam também, assim, contribuírem para o bem-estar do povo e da população guineense. Temos que aceitar a comparticipação de todos, sobretudo os partidos com assento parlamentar, uma vez que o povo lhes concede a representação. Diga que valor eles têm contribuição a dar.
Qual é a base programática do seu partido? Quais são as principais bandeiras do seu partido durante esta campanha e com vista ao resultado pós-eleitoral?
Bom, aqui nesse sentido, tenho a dizer, temos várias bases como sustentabilidade da nossa futura governação. Nós somos um onde até agora não temos um sistema de educação de qualidade. É um problema sério. Apontamos como necessário resolver. E temos um sistema de saúde com problemas, onde até agora uma pessoa com com uma doença possível de tratar, mas tem que ser evacuado. Isso para nós é uma vergonha, ter um país com 50 anos de dependência não conseguindo ter um sistema de saúde de qualidade. E nós estamos a ter um problema de agricultura, ou seja, o Ministério da Agricultura, neste momento, sem capacidade de introduzir as máquinas para uma agricultura mecanizada, e a população da Guiné automaticamente refugiaram em plantação de caju. E esse caju é que acabou por ser, ou seja, tornou-se o meio de sobrevivência através da castanha. Esta castanha, neste ano, como no ano anterior, estão com problemas, porque não há empresários para compra deste produto. E nós, enquanto, ou seja, se o povo nos considera um mandato, vamos tentar resolver esse problema, porque temos respostas a dar. Quando digo de saúde, é porque já tínhamos a experiência. O nosso governo tem revolucionado no passado o sistema de saúde da Guiné-Bissau, temos revolucionado o sistema de educação e temos revolucionado mesmo a agricultura. É preciso promover a unidade nacional, porque há frisuras ao nível de diferentes grupos étnicos que alguns partidos, tendo em conta a fragilidade de convencer os militantes ou cidadãos para votarem nos seus partidos, andam a usar termos que não são adequados. E nós compreendemos que é possível sanear essa situação.
Já disse que pretende ganhar as eleições. No entanto, se não for o partido mais votado, aceita integrar uma coligação tanto no poder como uma coligação na oposição?
Sim, vamos aceitar isto porque a nossa missão é fazer a política para o bem-estar da Guiné-Bissau. Se não conseguimos ganhar com uma maioria absoluta, temos uma maioria relativa, é óbvio que vamos aceitar a coligação que aquela coligação tenha condições para a estabilização e relançamento do país para o desenvolvimento. E se compreendemos que as nossas ideologias não são iguais, ou seja, os nossos interesses em termos de compromissos com cidadãos, com o povo de Guiné-Bissau, então vamos preferir remeter-se para a oposição, fazer a nossa oposição construtiva, uma vez que vamos aguardar e vamos continuar a pedir ao povo de Guiné-Bissau em confiarem em nós.
Foi a entrevista com o presidente do PRS, Fernando Dias.
O presidente americano Joe Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, se encontrarão nesta segunda-feira na Casa Branca para negociar o aumento do limite de empréstimos do governo.
Biden e McCarthy reuniram-se 3 vezes nas últimas semanas, não conseguindo nenhuma anunciar um acordo.
Temos de arranjar algo para vender a ambos lados e precisamos de cortar na despesa. Mas aí reside o desacordo. Penso que devemos analisar as lacunas fiscais e garantir que os ricos paguem a sua cota parte. Penso que a receita também é importante, desde que não se esteja a tributar ninguém com menos de $400 mil. Por isso, ainda temos algumas divergências. Mas penso que talvez consigamos chegar onde temos de chegar.
Os republicanos querem aumentar os requisitos de trabalho para os pobres fisicamente aptos que recebem assistência do governo, mas os democratas dizem que com essa proposta várias centenas de milhares de pessoas poderiam perder os benefícios que recebem atualmente. McCarthy falou com jornalistas após a reunião com o presidente.
Deixem-me ser muito claro. Desde o primeiro dia em que me sentei com o presidente, sempre houve 2 critérios. Disse-lhe que não íamos aumentar os impostos, porque estamos a arrecadar mais dinheiro do que nunca, e que não íamos passar um limite de endividamento limpo. E temos de gastar menos do que gastámos este ano. Por isso, tudo o resto está em aberto a negociações. Mas, no final do dia, tem que caber nestas questões.
Biden disse em comunicado após as negociações que, passo a citar, reiteramos mais uma vez que o incumprimento está fora de questão e a única maneira de avançar é de boa fé em direção a um acordo bipartidário, fim de citação. O presidente disse que tinha feito a sua parte oferecendo formas de aumentar o limite do endividamento de $31.4 bilhões do país para que o governo dos Estados Unidos possa continuar a pagar as suas contas, tais como juros sobre títulos do governo, estipêndios para pensionistas dos Estados Unidos, pagamentos a prestadores de cuidados de saúde e salários para funcionários públicos e empreiteiros. No domingo, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse no programa Meet the Press Press, da NBC, que a data em que o governo ficará sem dinheiro para pagar as suas contas correntes permanece incerta, mas que uma infusão de pagamentos de impostos previstas para 15 de junho poderá não chegar suficientemente cedo para evitar o incumprimento.
São 13 horas e 50 minutos aqui em Washington, D.C. Antes de falarmos do enviado das Nações Unidas no Sudão, dizer que a Rússia disse hoje que, após 2 dias de combate, tinha repelido e morto dezenas de combatentes que descreveu de nacionalistas ucranianos que haviam entrado no país vindos daquele país. Não houve a confirmação independente que os combates haviam terminado, mas o governador da região de Belgorod, na Rússia, disse terem sido levantadas medidas antiterrorismo aplicadas na segunda-feira. Um dos dois grupos que reivindicaram responsabilidade pelo ataque emitiu um comunicado dizendo que um dia voltarão para ficar. Os combates forçaram a Rússia a evacuar cidades ao longo de fronteiras com o nordeste da Ucrânia. Os dois grupos que reivindicaram responsabilidade, a Liga da Liberdade da Rússia e o Corpo do Voluntário Russo, descrevem-se a si próprios como dissidentes russos. O governo ucraniano negou qualquer responsabilidade. O principal enviado das Nações Unidas no Sudão saudou o início na segunda-feira do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e Arábia Saudita entre as partes beligerantes, mas alertou que o conflito não dá sinais de desaceleração. O cessar-fogo assinado pelos rivais Forças Armadas do Sudão, do general Abdel Fattah al-Burhan, e as Forças de Segurança Rápida lideradas pelo general Mohamed Dagalo, entraram em vigor ontem. Portanto, o acordo de cessar-fogo entrou em vigor ontem. Temos detalhes.
Este é um acontecimento bem-vindo, embora os combates e os movimentos de tropas continuem até hoje, apesar do compromisso de ambos lados de não tirar vantagem militar antes que o cessar-fogo entre em vigor, disse o principal enviado das Nações Unidas no Sudão, Volker Perthes, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU. Perthes viajou para Nova York de Porto Sudão. As Nações Unidas transferiram temporariamente alguns dos seus funcionários e operações para aquela cidade do Mar Vermelho, depois que intensos combates eclodiram na capital Khartoum a 15 de abril. Embora os combates tenham continuado durante os cessar-fogos anteriores, este foi acordado durante negociações formais em Jeddah, na Arábia Saudita, e incluirá um mecanismo de monitoramento composto por 3 representantes sauditas, americanos e das forças sudanesas. Aquele responsável pediu a ambos lados que acabem com os combates e retornem ao diálogo no interesse do Sudão e do seu povo. Vidas e infraestrutura foram destruídas. A crescente etnização do conflito corre o risco de ampliá-lo e prolongá-lo, com complicações para a região, disse Perthes sobre os confrontos que provocaram a morte de mais de 700 pessoas, incluindo 190 crianças. Outras 6 mil pessoas ficaram feridas, mais de 1 milhão de pessoas estão deslocadas internamente e 250 mil fugiram do país. Além dos ataques aéreos e combates na capital, o oeste de Darfur viu uma retomada da violência intercomunitária em larga escala. O enviado da ONU disse que também há sinais de mobilização tribal nas regiões de Kordofan do Sul e Nilo Azul. Ele enfatizou que a trégua temporária não é o objetivo final, mas um instrumento para avançar nas negociações sobre a cessação permanente das hostilidades e o novo acordo sudanês. O comissário da União Africana para Assuntos Políticos, Paz e Segurança informou que o grupo regional está a trabalhar incansavelmente para acabar com o conflito.
Treze horas e 54 minutos. Momento agora para convidar o João Santa Rita e a página reservada ao desporto.
Na página desportiva vamos começar com a BAL, Liga África de Basquetebol. Amanhã Petra de Luanda tem pela frente o Douane do Senegal nas meias finais da competição. É um jogo em Kigali, no Ruanda. Douane, recorde-se, ficou em segundo lugar na Conferência Saara com 3 vitórias, 2 derrotas e depois nos quartos de final esmagou, cilindrou. Deu surra ao Ferroviário da Beira, 93-73. Petro Atlético terminou no tempo da Conferência Nilo com 5 vitórias e depois nos quartos de final suou para bater o ABC da Costa do Marfim por 4 pontos. Por menor curioso é que nos últimos 2 jogos do Petro, estes foram ganhos dificilmente. No último jogo da Conferência Nilo bateu o Al Ahly por 1 ponto e depois nos quartos de final, como dissemos, o Douane por 88-84. Um dos jogadores que tem estado em evidência é Carlos Moraes, o veterano angolano, que continua a ser pedra essencial da equipa.
Sou apenas o Carlos Moraes e tento fazer o máximo para ajudar a minha equipa. É para isso que eu estou aqui e é por isso que eu vou continuar a fazer o meu trabalho, sempre focado em tentar ajudar em todos os momentos.
Era Carlos Moraes, jogador do Petro Atlético, que amanhã defronta o Doane do Senegal para um lugar na final do Bale para disputar no sábado, no dia em que se registra também o jogo para o terceiro lugar. A Voz da América vai fazer a cobertura do jogo da manhã nos 13.730 kHz. Estaremos no ar meia hora antes do jogo para analisarmos as duas equipas e mais, portanto, a partir das 15h30 de Luanda. A outra meia-final entre o Stade Malian e o Al Ahly do Egito. Vamos agora para o futebol europeu e começamos com aquela controvérsia em redor dos insultos racistas a Vinícius, o jogador do Real Madrid. 7 pessoas foram presas em Espanha, num caso que está a abalar o futebol espanhol, se não mesmo a nação, que é acusada por Vinícius de ser um país racista. Entretanto, um árbitro do VAR foi retirado. Vinícius, recordemos, recebeu um cartão vermelho já no tempo de descontos e o VAR mostrou Vinícius a bater na cara de um adversário, mas não mostrou em uma imagem anterior em que esse adversário o tinha agarrado pelo pescoço. Em Itália também há controvérsia. Um tribunal impôs uma multa, por assim dizer, de 10 pontos ao Juventus, que assim cai do segundo para sétimo lugar. Recordemos que anteriormente o Juventus tinha sido penalizado com 15 pontos, protestou e isso foi suspenso o mês passado, agora decidiu-se em 10 pontos, o que significa que a 2 jornadas do fim, Juventus tem agora imensas dificuldades em alcançar o 4º lugar que dá acesso à Liga dos Campeões. Fica 5 pontos atrás do Milão, que está em 4º lugar, e um desses jogos que ainda faltam é precisamente contra o Milão. Razão de tudo isto, ilegalidades cometidas no financiamento de transferências de jogadores. E agora Juventus tem mais problemas. A Federação acusou agora o clube e 7 antigos diretores de alegada fraude pelo modo como reduziram o salário dos jogadores durante a epidemia da Covid-19. Ontem, em Inglaterra, o festa grande em Newcastle, depois do empate da equipa da casa com o Leicester a 0 golos. Esse empate significa que o Newcastle está garantido nos 4 primeiros e vai estar pela primeira vez nos últimos 20 anos na Liga dos Campeões. Foi festa grande, até parecia que tinham ganho o campeonato. E agora o futebol americano, a NBA. Ontem o Denver Nuggets qualificou-se para a final do campeonato ao derrotar o Los Angeles Lakers 113-111, eliminando assim os Lakers por 4-0. Nikola Jokic é o grande homem do Denver. Ontem marcou 30 pontos, ganhou 14 ressaltos e teve 13 assistências. Hoje poderá ficar decidido quem é o outro finalista e tudo indica que será o Miami, que hoje recebe o Boston e comanda esta final da Conferência Leste por 3-0.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Quero convidá-lo a visitar a nossa página da internet. Uma das notícias que pode lá ver é a empresária angolana Isabel dos Santos, filha do antigo presidente Eduardo dos Santos, poderá ser levada a tribunal num caso que envolve o não pagamento de cerca de 400 milhões de dólares à companhia de telecomunicações angolana Unitel. Um abraço de Kila Williams, Leo Sahilo e Amancio Miguel. Nós voltamos daqui a menos de um minuto para a terceira parte. Boa noite. estimado ouvinte, são 13 horas, ou melhor, 14 horas aqui em Washington, D.C. E esta é a Voz da América na sua terceira parte desta emissão vespertina de 23 de maio de 2023. Keila Williams, Leo Sahilo e Emmanuel Miguel na sua companhia nos próximos 30 minutos. Boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet. Notícias em texto, áudio e vídeo presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Basta para tal escrever VOA Português. Nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. No Sudão, prosseguem ligeiros combates, apesar de cessar-fogo em vigor. A Rússia diz que repeliu ataques no seu território proveniente da Ucrânia. E deputados de São Tomé e Príncipe debatem orçamento para 2023 e enfermeiros anunciam greve geral em Moçambique. Hoje, por ser terça-feira, teremos a página política na América, na qual o João Santa Rita vai falar de mais um candidato, uma figura do Partido Republicano que apresentou a sua intenção de candidatar-se para as primárias para as eleições de 2024. Para já, em São Tomé e Príncipe, a Assembleia Nacional começou hoje a discussão para a votação e aprovação na generalidade da proposta de leis de grandes opções do Plano e do Orçamento Geral do Estado para o ano económico 2023. No discurso de abertura, o Primeiro-Ministro Patrice Trovoada declarou que São Tomé e Príncipe está a caminho de uma inviabilidade económica e financeira que, se nada for feito e que nos vai obrigar a todos a uma austeridade violenta e jamais conhecida, com consequências sociais incontroláveis. Palavras de Patrice Trovoada. O Primeiro-Ministro sublinhou que o orçamento visa iniciar um processo de concretização paulatina dos objetivos contidos no programa do governo em prol da melhoria das condições de vida da população, melhoria de funcionamento de instituições públicas e da qualidade dos serviços prestados, bem como a recuperação de infraestruturas e desenvolvimento sustentável e inclusivo do país. Os deputados deverão retomar amanhã os trabalhos para a conclusão do debate e votação do programa e orçamento. Aqui em Washington, D.C., são 14 horas e 3 minutos e acompanha a emissão vespertina da Voz da América. Em Moçambique, os enfermeiros anunciaram hoje uma greve nacional para reivindicar melhores condições. A mesma deve iniciar a 1 de junho. Reportagem de William Mapote.
Anselmo Machava, presidente da associação, foi o porta-voz do anúncio.
Os profissionais de saúde, reunidos em assembleia, decidiram convocar uma greve nacional a partir do dia 1 de junho de 2023, com duração de 25 dias prorrogáveis. Lamentamos profundamente chegar a esse ponto, mas não estamos em condições psicológicas, físicas e espirituais de continuar a fornecer o atendimento e os cuidados que vocês merecem.
A greve é convocada para reivindicar velhos problemas que vão desde o que classificam de salários precários até a falta de condições de trabalho nos hospitais.
No momento em que falamos, além da falta habitual de medicamentos e equipamentos de proteção individual, como luvas de cano alto para maternidades e materiais cirúrgicos invasivos, alguns hospitais em Moçambique enfrentam escassez do soro fisiológico, obrigando os pacientes a comprar esses produtos para procedimentos cirúrgicos.
O governo ainda não reagiu ao anúncio. Quem reagiu com inquietação são os utentes do Serviço Nacional de Saúde.
Será uma situação demasiadamente triste. Estamos a pedir que o governo reaja.
Para isso, quem tem que consertar essa situação, eu acho que é o ministro.
Refira-se que em dezembro passado, quando os médicos entraram em greve, os enfermeiros não aderiram, não obstante estarem hoje a reclamar das mesmas questões que os colegas estavam a reivindicar. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Em Cabo Verde, dados da Polícia Nacional apontam que em 2022 houve um aumento de casos de denúncia de violência contra género, violência baseada no género, neste caso, de cerca de 15%, cerca de 330 casos a mais denunciados. O Instituto de Igualdade e Equidade de Género quer que o assédio sexual e moral seja melhor tipificado no Código de Trabalho e o assunto foi debatido numa conferência realizada esta terça-feira na Zada Praia. Reporta Eugênio Teixeira.
A presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, afirma que a instituição irá promover outras ações de formação e esclarecimento sobre essa matéria.
Apesar destes atos, não é, cometidos também entre colegas do mesmo nível hierárquico, ou como se falou no assédio entre os subalternos e o seu superior, não são considerados assédios, mas têm outra tipologia no ordenamento jurídico cabo-verdiano, quer dizer que estes atos não passam impunemente, só não são classificados como assédio, não é? Nós acreditamos que seria preferível haver realmente toda esta tipificação para ficar bem esclarecido que o assédio tem várias origens e várias ascendências, não é? Que pode ser de superior para subordinado, subordinado para superior, entre colegas de trabalho.
A ideia é reforçada pelo jurista Emanuel Sousa.
Deve ser enquadrado como tal, até porque por uma questão de igualdade, não é? Repara, horizontal e também vertical no sentido ascendente. Porque isto depois tem implicações do ponto de vista, não é? Disciplinar, criminal. Então, neste caso, tem o princípio da legalidade, ou seja, só pode ser punido se estiver previsto na lei, não é? Tendo em conta a legalidade na vertente da tipicidade, se não estiver previsto, este caso não existe, então tem de estar.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
O programa Washington Fora de Horas, que acontece todos os dias, está presente na nossa página do Facebook e do YouTube e bastante para estar a escrever VOA Português. Na edição de hoje, por exemplo, pode ver uma entrevista com o artista plástico moçambicano Walter Zandamela, que abre hoje, ali no Centro Franco Moçambicano, em Maputo, a exposição Caminhos. 14 horas, 7 minutos. Na página dedicada à política aqui na América, hoje João Santa Rita regressa à campanha eleitoral para as presidenciais 2024, agora com um novo pré-candidato, o republicano Tim Scott. É Política Americana com João Santa Rita, de seguida.
A campanha para a presidência dos Estados Unidos entra esta semana numa nova fase com o anúncio do senador republicano da Carolina do Sul, o africano-americano Tim Scott, que é agora candidato pelo Partido Republicano. Esta semana deverá ser anunciada também a candidatura do governador da Flórida, Ron DeSantis, que muitos veem como possível principal adversário de Donald Trump, que neste momento aparece em todas as sondagens como o favorito para vencer a nomeação do Partido Republicano. E, claro está, espera-se ainda pela candidatura do antigo vice-presidente Mike Pence e fala-se também já em possíveis candidaturas do governador de New Hampshire, Chris Sununu, e do antigo governador do Texas, Will Hurd. Rick Klein cobre política americana para a cadeia de televisão ABC.
This is the most consequential week in the 2024 campaign. These are two significant candidacies that are entering the race. To me, it's a reminder of how much still has to happen in this.
Esta é a semana de mais consequências para as eleições de 2024. Estes são dois candidatos significativos nesta corrida. Para mim, serve para lembrar que há ainda muito por acontecer, muito que ainda não aconteceu. Estamos ainda há 3 meses do primeiro debate e ainda temos outros candidatos importantes, Mike Pence, poderá entrar nas próximas semanas. Poderemos ter outros candidatos e tudo isto ainda não aconteceu. Palavras de Rick Klein, da cadeia de televisão ABC. A entrada de Tim Scott traz também um novo aspecto para estas primárias. Ele é um candidato africano ou americano por um partido em que a esmagadora maioria do eleitorado negro não confia. Em 2011, há que dizer, o empresário Herman Cain foi candidato e Ben Carson fez o mesmo em 2016, mas com pouco sucesso. O eleitorado africano-americano, que apoia o Partido Republicano, é pequeno E muitas vezes esses eleitores dizem sentir-se isolados, ridicularizados e ostracizados por muitos democratas. Nas últimas eleições, o Partido Republicano teve cerca de 80 candidatos africano-americanos para posições estaduais e locais aos mais diversos níveis, mas poucos venceram. Atualmente, contudo, há 5 republicanos africano-americanos no Congresso, portanto, 1 senador e 4 congressistas, o maior número em mais de um século. Tim Scott entra para esta campanha bem apoiado por doadores, com notícias a afirmarem que tem já US$ 22 milhões para a sua campanha. Ele está a apostar em ser o candidato que quer aparecer no meio da luta entre Ron DeSantis e Donald Trump e atrair aquele eleitorado republicano que não quer Trump e que também não gosta de DeSantis, visto por muitos como uma imitação de Trump e muito radical. Portanto, Scott é uma candidatura que parece viável se a desilusão do eleitorado republicano crescer em relação a Trump e a DeSantis. A sua profunda fé cristã poderá torná-lo num candidato a ser apoiado pelo eleitorado evangélico do Partido Republicano. Kevin Roberts é um analista da Heritage Foundation, um centro de estudos conservador baseado aqui em Washington, e diz que é prematuro falar sem favoritos.
The race is wide open. It hasn't even begun yet. 75-80% of the caucus goers are looking for someone other than President Trump, even though they're very grateful for President Trump.
A corrida está bem aberta, nem sequer ainda começou. Entre 75% e 80% daqueles que vão votar nas primeiras primárias procuram alternativas para Trump, embora estejam muito agradecidos por aquilo que ele fez. Portanto, quer seja o senador Scott ou o governador DeSantis, espero que isto seja uma corrida muito aberta. Em 2007, se você olhar para as sondagens de então, Rudy Giuliani comandava as sondagens. Esta corrida ainda nem sequer começou.
In 2007, if you looked at polls, Rudy Giuliani would have been the nominee. This race hasn't even begun.
Palavras de Kevin Roberts, da Fundação Heritage, referi-se aqui, portanto, ao antigo governador da cidade de Nova York, Rudy Giuliani, que foi candidato em 2007, mas cuja candidatura nunca foi a nenhum lugar. A salientar que há já outros candidatos na corrida pelo Partido Republicano, nomeadamente a antiga embaixadora na ONU e antiga governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, Asa Hutchinson, antigo governador do Arkansas, e o empresário Vivek Ramaswamy. Tim Scott, entretanto, lançou já a sua campanha, com anúncios na televisão avaliados em US$ 6 milhões no estado de Iowa e New Hampshire, dos primeiros onde se realizarão primárias. Amanhã vai reunir-se com possíveis doadores e depois iniciar a sua campanha nos estados de Iowa e New Hampshire.
Era a política americana com João Santa Rita. Agora vou convidar a Ana Guedes. Na página de saúde é destaque. A Organização Mundial da Saúde lança a rede global para detectar e prevenir ameaças de doenças infecciosas e ação urgente necessária para enfrentar o programa estagnado nos objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados à saúde. Temas escolhidos, tal como disse, por Ana Guedes nesse espaço de saúde.
Olá amigos, bem-vindos a estes Minutos da Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E convosco está Ana Guedes. Vamos falar aqui de uma rede global que foi lançada pela Organização Mundial de Saúde para detectar e prevenir a ameaça de doenças infecciosas e vamos também falar das dificuldades que podem ocorrer em alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentado, devido. Mas, começando, a OMS e os seus parceiros lançaram uma rede global para ajudar a proteger as pessoas das ameaças de doenças infecciosas através do poder da genómica dos agentes patogénicos. Esta rede internacional de vigilância de agentes patogénicos vai fornecer uma plataforma que vai ligar países e regiões, melhorar os sistemas de recolha e análise de amostras, utilizar estes dados também para orientar a tomada de decisões em matéria de saúde pública e partilhar essa informação de uma forma mais ampla. A genómica de agentes patogénicos analisa o código genético de vírus, bactérias e outros organismos causadores de doenças para podermos compreender até que ponto são infecciosos, mortais e como se propagam. Com esta informação, os cientistas e os funcionários de saúde pública podem identificar e rastrear doenças para prevenir e responder a surtos, como parte de um sistema mais alargado de vigilância de doenças e para desenvolver também tratamentos e vacinas. A Covid-19 realçou o papel fundamental que a genómica dos agentes patogénicos desempenha na resposta às ameaças pandémicas. Sem rápida sequenciação do genoma do SARS-CoV-2, as vacinas não teriam sido tão eficazes nem teriam sido disponibilizadas tão rapidamente. As novas variantes do vírus mais transmissíveis não teriam sido identificadas tão rapidamente. A genómica está no centro da preparação e da resposta eficaz a epidemias e pandemias, bem como da vigilância contínua de uma vasta gama de doenças, desde as doenças de origem alimentar e a gripe até à tuberculose ou VIH. A sua utilização na monitorização da propagação da resistência aos medicamentos contra o VIH, por exemplo, conduziu a regimes antirretrovirais que salvaram inúmeras vidas. Apesar do recente aumento da capacidade genómica nos países em resultado da pandemia do Covid-19, muitos ainda não dispõem de sistemas eficazes de recolha e análise de amostras ou de utilização desses dados para orientar a tomada de decisões em matéria de saúde pública. A partilha de dados, práticas e inovações não é suficiente para criar uma arquitetura sólida de vigilância de saúde mundial. Os orçamentos que aumentaram durante a pandemia, permitindo um rápido aumento das capacidades, estão agora a ser reduzidos, mesmo nos países mais ricos. E continuando a falar da Organização Mundial de Saúde, a OMS publicou a edição de 2023 do seu relatório anual sobre estatísticas mundiais de saúde, com novos dados sobre o impacto da pandemia de Covid-19 e as estatísticas mais recentes sobre os progressos realizados na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados com a saúde. O relatório, com dados até 2022, sublinha a estagnação dos progressos registrados nos últimos anos em matéria de indicadores de saúde fundamentais em comparação com as tendências observadas do período 2000 a 2015. Alerta-nos também para a ameaça crescente das doenças não transmissíveis e das alterações climáticas e apela a uma resposta coordenada e reforçada. O relatório documenta estatísticas atualizadas sobre o custo da pandemia para a saúde mundial, que contribuíram para o declínio contínuo dos progressos na consecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Desde 2000, registaram-se melhorias significativas na saúde materno-infantil, tendo as mortes diminuído um terço e metade, respectivamente. A incidência de doenças infecciosas, como VIH, a tuberculose e a malária, também diminuiu juntamente com o menor risco de mortes prematuras por doenças não transmissíveis e lesões. Em conjunto, estes fatores contribuíram para o aumento da esperança de vida global de 67 anos em 2000 para 73 anos em 2019. No entanto, a pandemia fez com que muitos indicadores relacionados com a saúde ficassem ainda mais aquém do esperado e contribuiu para as desigualdades no acesso a cuidados de saúde de elevada qualidade, imunizações de rotina e proteção financeira. Consequentemente, as tendências de melhoria da malária e da tuberculose inverteram-se, a menos que pessoas foram também tratadas, portanto, há menos pessoas que tenham sido tratadas para as doenças tropicais negligenciadas. Apesar dos progressos globais no domínio da saúde, a percentagem de mortes causadas anualmente pelas doenças não transmissíveis tem vindo a aumentar de forma constante, sendo atualmente responsável por quase 3/4 de todas as vidas que são perdidas anualmente. Se esta tendência se mantiver, prevê-se que as doenças não transmissíveis sejam responsáveis por cerca de 86% dos 90 milhões de mortes anuais até meados do século. Consequentemente, 73 milhões destas serão devidas às doenças não transmissíveis. Apesar de uma redução da exposição a riscos para a saúde, como o consumo de tabaco, o consumo do álcool, a violência, a água e o saneamento inseguros, e ainda o atraso no crescimento das crianças, os progressos foram inadequados e a exposição a alguns riscos, como a poluição atmosférica, continua a ser elevada. A prevalência da obesidade está a aumentar de forma alarmante, sem sinais imediatos de inversão. O relatório deste ano inclui pela primeira vez uma secção dedicada às alterações climáticas e à saúde e prevê-se que esta questão venha a ser mais relevante no relatório no futuro. Para esta questão e para todas as outras áreas é fundamental dispor de dados atempados, fiáveis e desagregados para acompanhar os progressos e melhorar as políticas de saúde nacionais e mundiais. E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de uns minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, com voz de Teva Negueses, que se despede todos com votos de uma boa semana de saúde ou o melhor possível. Estamos juntos.
São 14 horas e 20 minutos aqui em Washington, D.C. e esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América em português.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202-251-9466.
E agora o resumo de notícias. A Rússia disse hoje que após 2 dias de combate tinha repelido e morto dezenas de combatentes que descreveu de nacionalistas ucranianos que haviam entrado no país vindos daquele país. Não houve confirmação independente que os combates haviam terminado, mas o governador da região de Belgorod, na Rússia, disse terem sido levantadas medidas antiterrorismo aplicadas na segunda-feira. Um dos dois grupos que reivindicaram responsabilidade pelo ataque emitiu um comunicado dizendo que um dia voltarão para ficar. Os combates forçaram a Rússia a evacuar cidades ao longo da fronteira com o nordeste da Ucrânia. Os dois grupos que reivindicaram responsabilidade, a Liga da Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo, descrevem-se a si próprios como dissidentes russos. O governo ucraniano negou qualquer responsabilidade. Residentes da capital do Sudão, Khartoum, disseram que continuava hoje a registrar-se combates na cidade, incluindo o fogo de artilharia, no que deveria ter sido o primeiro dia de um cessar-fogo de uma semana. Contudo, notícias afirmam que os combates diminuíram de intensidade em muitas áreas da capital. As forças armadas fiadas pelo general Abdel Fattah al-Burhan e as forças de segurança rápida do general Mohamed Hamdan Dagalo tinham acordado no início do cessar-fogo ontem, após conversões em Jeddah, na Arábia Saudita. Esse acordo prevê o estabelecimento de um mecanismo de monitoria composto por 3 representantes dos Estados Unidos, 3 da Arábia Saudita e ainda 2 das forças em confronto. O enviado das Nações Unidas para o Sudão disse ontem que os combates já causaram a morte de mais de 700 civis, incluindo 190 crianças e milhares de pessoas fugiram daquele país. As autoridades da África do Sul estão a examinar informações que um carregamento de armas foi ilegalmente feito num navio russo atracado na base naval de Simonstown, na cidade do Cabo, em dezembro, disse o portal de notícias Semafor, citando 3 fontes familiarizadas com as investigações. O presidente Cyril Ramaphosa ordenou as investigações depois do embaixador dos Estados Unidos na África do Sul ter afirmado publicamente que Washington possuía provas do carregamento de armas. O governo sul-africano disse na altura que não tinha havido nenhum carregamento de armas aprovado pelo governo e prometeu nomear um juiz reformado para chefiar as investigações, algo que, contudo, não fez até o momento. Segundo as fontes citadas pelo portal Semafor, tratou-se de um carregamento de armas ligeiras. Um porta-voz do Departamento de Estado afirmou ontem não ter nada de novo a acrescentar a anteriores declarações em que os Estados Unidos disseram estar preocupados com o incidente. O porta-voz sublinhou, por outro lado, que o grupo mercenário russo Wagner está a tentar obter armas através de terceiros países para depois transferi-las através do Mali. E, por último, neste bloco de notícias, aqui em Washington, D.C., a polícia prendeu um homem que conduziu um caminhão contra barreiras de segurança em redor de um parque em frente à Casa Branca, o Parque Lafayette. Não houve feridos, mas um hotel nas proximidades foi evacuado temporariamente por precaução. o interior do caminhão encontrava-se vazio. O condutor levou o caminhão contra barreiras por duas vezes, disse uma cadeia de televisão local. E com esta nota marcamos o ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Neste último segmento estiveram na sua companhia Aquila Williams, o Lio Sahilo e eu, a Mães Miguel. Voltaremos amanhã, continuação de uma ótima noite de terça-feira, 23 de maio de 2023. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Já se passaram 40 anos desde que os Estados Unidos criaram o Programa de Formação e Assistência Antiterrorismo, ATA, nas siglas em inglês. Numa conferência de imprensa, Julie Cabes, subsecretária adjunta dos Estados Unidos e diretora adjunta de formação no Serviço de Segurança Diplomática, destacou que, desde a sua criação, o ATA disponibilizou formação em contra-terrorismo para mais de 160 mil educandos em 150 países. Somente no ano passado, o ATA formou cerca de 4.700 alunos em aproximadamente 47 países. Desde a sua criação, o programa representou uma verdadeira parceria em todo o Departamento do Estado, com foco no desafio global de ajudar as nações a combater o terrorismo e a enfrentá-lo, disse a subsecretária adjunta dos Estados Unidos. O programa ATA é da responsabilidade conjunta do Bureau de Contra-Terrorismo do Departamento do Estado e do Serviço de Segurança Diplomática. Gregory Logerfu, vice-coordenador de Assuntos Regionais e Multilaterais do Bureau de Contra-Terrorismo, enfatizou a relação de cooperação entre os Estados Unidos e os países anfitriões do programa ATA. Nós ouvimos o que os nossos parceiros precisam, quais são as suas preocupações específicas, porque eles enfrentam situações únicas nos seus países e regiões. Construímos parcerias em pé de igualdade porque compartilhamos interesses em enfrentar desafios de segurança civil, disse. A subsecretária adjunta Cables acrescentou que enfrentar o terrorismo é física e emocionalmente exigente e que os formadores do ATA esperam muito dos seus educandos. Eles criam um ambiente seguro para explorar a ética da formação, a estratégia do treino, as táticas, a tomada de decisões e a partilha de experiências reais com as autoridades policiais parceiras e colegas em todo o mundo. A senhora Cables enfatizou que um componente-chave do programa ATA é a ênfase no profissionalismo e nos direitos humanos. Manter o alto padrão de conduta profissional ajuda a construir relações de confiança e críticas com as comunidades em que atuam, disse ela. Os cursos do ATA, oferecidos em todo o mundo, são obrigados a fornecer educação também na defesa dos direitos humanos. Faz parte da nossa formação, faz parte de quem somos, disse. Quanto aos educandos, a subsecretária adjunta Julie Gables afirmou: na esmagadora maioria das instâncias ou países, servem o seu país, o seu povo, constroem a confiança nas suas comunidades e vem o quadro geral, a necessidade de combater o terrorismo para o benefício de todos. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.